Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Antes da gente começar aqui a falar com os meninos, Flávio e Felipe já estão aqui com a gente. São muitos sorteios hoje por aqui, né, Rafael? Eu tô tentando me organizar. Olha, mulherada em peso. Engraçado, os homens. Eu quero pra minha esposa. Eu sei que, eu sei que eu sorteio pra mulheres, mas a gente já tem aqui, ó, as vencedoras do sorteio do livro da Gina, a Inês e a Brida. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato com vocês. Mas antes do sorteio da coluna Sem Spoiler, a gente vai falar de um outro sorteio pra dar tempo da gente poder depois fazer isso aqui tudo com calma. Vamos lá. Nós vamos sortear 5 pares de ingressos para quem quiser comparecer, participar do evento do SESI, Natal da Paz e do Bem, amanhã no Convento da Penha, a partir das 8 da noite. Então, quem quiser concorrer a esse par de ingressos para participar desse evento, Natal da Paz e do Bem, no Convento da Penha, é só ligar para nossa redação, falar com a Carol no 21-24-3444. 21-24-3444. Os 5 primeiros que ligarem vão estar, já vão ganhar direto. A Carol já vai falar com vocês, já resolve tudo, é só deixar o nome e o telefone com ela, ligando para cá, 21-24-3444. Agora sim, né?
Agora sim.
Agora sim, o momento mais esperado de toda a
vida. Exatamente.
Os meninos já estão por aqui. Tudo bem, Felipe, Flávio?
Tudo bem, tudo bem. Foi certinho. Saudade, né?
Saudade. A gente semana passada foi um áudio direto de São Paulo, né?
Verdade, hoje. A gente estava na Comic Con. Encontrei a Geisa por lá, né? Em São Paulo.
Encontrou, entre aspas, passeando pela Avenida Paulista.
Na verdade, a gente encontrou.
Sim, a gente se encontrou.
Na verdade,
em São Paulo.
Eu não encontrei. A namorada dele me encontrou primeiro. De longe. Aí, ó, tá ali comprando comida. Eu falei, então é pra lá que eu tô indo também.
Mas a gente voltou da Comic Con, né? Com várias novidades, com um monte de coisa pra contar. Mas, lógico, tem estreia da semana também. E é sobre a estreia da semana que a gente tem também uma pergunta para o sorteio, né? Como
para mais um sorteio.
Para mais um sorteio.
Meu Deus, que monte de sorteio, né, gente?
O pessoal pode ganhar muita coisa aqui hoje, né?
Ah, deixa eu mandar aqui, ó. Deixa eu ler aqui, é um recado para vocês. Eu até me perdi, não sei se eu vou encontrar. Mas foi a Lili, mandou antes do programa começar, umas 4h30. Gente, fala se hoje vai ter sem spoiler. Os meninos vão falar da Comic Con, manda um abraço para eles. Deixa um abraço para a Lili aí.
Um abraço, Lili, um beijo. Pra você deve estar acompanhando a Comic Con. A coluna Sem Spoiler, a gente vai falar sim bastante de Comic Con aqui, mas antes tem a nossa pergunta do sorteio de quinta-feira, né?
De toda quinta-feira. Agora, gente, é um sorteio apenas de um par de ingressos para curtir no Cinema Kinoplex no Shopping Praia da Costa, tá? E aí o sorteio, a resposta da pergunta que o Felipe vai fazer para o nosso WhatsApp.
Isso aí. A pergunta é a seguinte, o filme que está em cartaz se chama Entre Facas e Segredos, filme dirigido pelo Rian Johnson. E a pergunta que a gente quer saber é a seguinte: qual o filme de Star Wars que Rian Johnson dirigiu? Qual foi o filme de Star Wars que Rian Johnson dirigiu? Então, semana que vem tem Star Wars, inclusive.
A gente já tá aí no clima, né? A gente já englobou tudo, a mesma pergunta.
Tamo, já estamos entrando no clima de Star Wars aqui, então Rian Johnson dirigiu Entre Facas e Segredos e a gente quer saber qual foi esse filme. Mas o Flávio, você acabou de sair do cinema, né, Flávio?
Acabei de sair do cinema, assisti Entre Facas e Segredos, que é um filme de quem matou o fulano. É aquele tipo, típico filme de mistério, onde você tem vários suspeitos e tem um detetive querendo descobrir quem matou quem. Tipo Agatha Christie. Na verdade, o próprio Rian Johnson falou que ele se inspirou muito em Agatha Christie. Então, e na verdade, eles até fazem piada com isso. Eles fazem piada com Agatha Christie, eles fazem piada com o detetive, né? O jogo do tabuleiro. Eles falam que o personagem que é assassinado, eles falam, nossa, mas ele mora praticamente num tabuleiro de detetive. Porque você tem todos os estereótipos de personagens que geralmente são os suspeitos no jogo. Você tem o assassinato característico, você tem que descobrir qual foi a arma, como que aconteceu. tudo isso. Só que ele consegue, ele usa algumas sacadas para fugir do padrão. Então ele te manipula muito bem. O Ryan Johnson sabe como manipular o espectador. Ele bate na tecla. Ele parece que ele te entregou a resposta muito cedo. E você fica muito tempo do filme pensando, mas não é possível que ele me entregou a resposta. E aí ele vai te manipulando, ele vai te prendendo nisso até ele chegar no final muito legal. Ele amarra as coisas muito bem. Você tem diálogos do começo do filme que só vão fazer sentido lá no final. Todo esse joguinho que funciona muito bem. E ele ainda transforma o filme numa espécie de filme de conto sobre ambição. Porque é uma família muito rica que está sendo acusada de matar um escritor. Na verdade, o personagem assassinado ele é um escritor de contos de mistério. Tipo uma Agatha Christie, uma versão da Agatha Christie dentro do próprio filme. E a fortuna dele está em jogo. Então se torna um conto sobre ambição, tem algumas críticas sociais. E é um filme que funciona muito bem. Funciona como suspense e funciona como sátira. Ele tem umas doses de comédia que é coisa das pessoas gargalharem no cinema. Não é algo que se encaixa muito bem. E aí o elenco se diverte. O Daniel Craig, ele faz o detetive, que é o protagonista do filme, e ele tá com um sotaque muito bizarro. Ele tá na cara dele que ele tá se divertindo fazendo o sotaque, sabe? Tô daqui pela piada.
O Daniel Craig é o atual 007.
Exato.
Inclusive saiu o trailer recentemente, então... tá muito em alta e é um elenco muito bom, né?
O elenco é gigantesco e teve algumas indicações. A Ana de Armas, que é uma das protagonistas, ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz pelo filme. O próprio filme foi indicado, se eu não me engano, a roteiro, melhor filme de comédia.
Sim.
Apesar dele não ser necessariamente uma comédia, né? Talvez por ele ter essas pitadas de humor, ele acabou se enquadrando mais em comédia do que em drama, né?
Até pra buscar uma nomeação, né?
Sim. Mas é um filme muito legal, é uma ótima recomendação. Pra quem gosta de filmes de suspense, é uma ótima recomendação.
É muito difícil esse filme, né, não cair num clichê, né? Não ficar cansativo de você descobrir facilmente o segredo de quem matou quem e passar o filme inteiro sabendo já a resposta. Uhum. Então o fato dele brincar com essa questão e te seduzir o tempo todo pra entregar respostas falsas, isso mexe com você e faz com que você fique no filme.
É, eu até tava comentando isso com o Hoffman, tipo, até, eu acho que tem algumas pessoas que vão sacar quem é o assassino bem rápido, mas o truque não tá em quem é o assassino, tá em como ele fez e principalmente na revelação. Aquela cena clássica de quando o detetive entra na sala e fala, eu tenho que revelar quem é o assassino, essa cena é brilhante. O jeito como o Ryan Johnson conduz essa cena é muito boa, que é uma cena clássica, que todo filme desse tipo tem. E o jeito como ele conduz a cena é muito bom. O charme tá ali, entendeu? Não tá em você saber quem matou. Tá, ele tira o foco do quem pra jogar o foco pra outras áreas do filme. Aí talvez seja por isso que ele funciona e esteja surpreendendo tanta gente.
Entre Facas e Segredos entrou em cartaz hoje no cinema, está no Kinoplex pra quem quiser assistir lá no Praia da Costa.
Exatamente. Então, quem ganhar o par de ingressos pode ir lá.
Isso
ver
aí.
Entre Facas e Segredos. Tem mais destaque agora, tudo da Comic Con, né?
É, agora
tudo.
Vamos falar de Comic Con, né?
Acho que muita gente tá esperando por isso.
É verdade. É. Poxa vida, teve tanta coisa na Comic Con que a gente teve que fazer uma listinha. Pra poder falar rapidamente sobre algumas coisas interessantes para não deixar nada de fora, né? Começando com a Amazon Prime, é um serviço de streaming da Amazon que tá crescendo muito no Brasil.
Sim.
E tinha um stand muito grande lá na Comic Con, né? Talvez um dos melhores em questão de interação com o público, né? E duas séries muito interessantes que precisam ser destacadas aqui, que é The Boys, uma série que brinca com super-heróis, né? Com esse contexto de como os super-heróis são vistos na sociedade, como eles matam pessoas inocentes em prol de outras coisas, né? Então The Boys é uma série muito legal que entra em cartaz na Amazon.
Sim, e no caso da Amazon, eu fui na coletiva de imprensa com o elenco dessas séries e o elenco de The Boys, pra quem assistiu a primeira temporada, sabe que a série é bem violenta, ela é violenta, ela é uma série claramente 18 anos e eles prometeram que a segunda temporada tem mais sangue e mais violência. A única coisa que eles falaram sobre a segunda temporada foi isso, que ela tem mais sangue e mais violência e que ela vai mergulhar no psicológico dos personagens. Então, já saiu o trailer da temporada, ela deve estrear no primeiro semestre de 2020, ainda não tem um mês específico, mas já pode ficar aí esperto que o elenco é muito legal e a segunda temporada promete bastante.
É um dos grandes nomes do catálogo da Amazon Prime, The Boys, fez um sucesso danado na primeira temporada. Outra série que vai estrear agora é The Expanse, uma série de ficção científica. A gente inclusive entrou num domo lá pra ver como que a série funcionava, a gente meio que viajou no espaço e a série brinca muito com isso, né? Como que a população saiu da Terra e conseguiu como é que fala mesmo?
Popularizar.
Popularizar, isso aí, é a palavra que eu estava buscando. Outros planetas, né? Então, conseguiu ter tecnologia para ir em outros planetas e colonizá-los. Então, essa série de ficção científica que tem muito dessa questão do ser humano acabar com a sociedade onde ele vive e ter que buscar um outro lugar para sobreviver, né? Então, brinca com essa tecnologia.
Eu não assisti a série, mas o elenco também estava lá e pelo que eles falaram, o foco da série é realmente em ser uma alegoria política.
Isso.
E ela é uma estreia, entre aspas, porque ela tá chegando a quarta temporada, chega amanhã no serviço da Amazon, só que ela é uma série que ela foi salva pela Amazon. Ela era uma série de TV aberta nos Estados Unidos, ela foi cancelada e a Amazon salvou. Então, é uma estreia pra Amazon, mas já é a quarta temporada da série. Só que todas as outras três estão disponíveis no serviço também. Então, se você quiser fazer a maratona,
já
pode.
Já tem um público, né, que gosta da série. E a Amazon viu ali um chamariz interessante pra até aumentar o grau de investimento na série, que tem uma premissa bem legal, né, bem interessante.
Netflix fez isso com algumas séries, né?
Sim.
Black Mirror foi assim, né?
Exato. Tá ficando comum, né? Tipo, as séries cancelam que todo mundo já lança a hashtag pra Netflix, hashtag pra Amazon salvar.
Acaba levando uma leva de fãs, né, ali pra assistir a série. E outro destaque também da Comic Con foi a Marvel. A Marvel teve um painel, levou o Kevin Feige, diretor da Marvel, chefão de tudo lá, né, pra falar de duas coisas específicas: Viúva Negra e Os Eternos. A gente assistiu um trailer de Viúva Negra, uma ceninha específica.
Uns 5 minutos, mais ou menos, de filme.
5 minutinhos com a Scarlett Johansson, né, que faz a Viúva Negra. E a gente... Esse filme, ele vem logo depois de Homem-Aranha, mas é o primeiro filme da nova fase da Marvel.
Exato.
Só que ele se passa antes dos eventos de Guerra Infinita. Então, pra quem quer se situar, foi antes do Thanos. Né? Antes do Thanos aparecer, onde Viúva Negra
se passa. Depois de Cristo, galera. Antes de Thanos, depois de Thanos.
Talvez esse filme até tenha sido um pouco fora de time, mas é interessante que tem esse filme. Né?
Mas, ao mesmo tempo, eu fico na dúvida, porque o Kevin Feige, ele falou lá, e ele já falou em diversas entrevistas, que o filme é sobre a Viúva Negra, mas ele prepara coisas pro futuro da Marvel. Então, a gente fica aí na dúvida de ter que entender onde que esse filme vai se encaixar ainda. Ele é um mistério.
Sim. Outro destaque foi Os Eternos, né?
Exato.
Com a Angelina Jolie.
Que também é um filme que é um mistério, porque ele é pra ser um épico mitológico. Ele é como um filme bíblico da Marvel, porque ele vai recontar a origem dos heróis. São deuses, são seres celestiais, os Eternos. Então, o trailer, ele vai muito pra isso. Ele tem algumas coisas diferentes. Tem dança de Bollywood. É um trailer bem, bem diferente de coisas que a Marvel tem feito.
Uhum.
Claro que o trailer pode enganar, mas ele parece, ele tem um jeito de algo diferente, então... Mas esse trailer, ele só vai sair daqui a um bom tempo.
É verdade. Olha só, a gente assistiu Frozen 2.
Também.
Mas a gente não pode contar aqui ainda.
Nada.
A gente pode, não tem embargo, mas é melhor esperar o filme chegar daqui a 3 semanas.
Estreia daqui a 2 semanas, comecinho do ano.
Mas conta alguma coisa, foi legal?
Eu gostei.
Eu não, nunca assisti o primeiro. Pra começar. Então eu gostei mais do 2 do que do 1.
Realmente.
Eu gosto mais do primeiro do que do segundo. O segundo é bem legal também.
Eu achei muito divertido, tem umas canções muito boas, brincam com Queen, fazem várias sátiras ao longo do filme. É muito interessante. O Olaf, que é dublado pelo Fábio Porchat, é um dos destaques do filme.
Sim.
Tá muito engraçado. Então, Frozen 2 não
vai
decepcionar.
Ele é mais emocionante, o Frozen 2, do que
Sim.
o primeiro. Eu gosto mais do primeiro, mas o segundo ele é mais emocionante. Eu acho que muita gente vai chorar.
A criançada vai tomar conta, né?
Vai.
Eu acho que vai ter mais adulto chorando.
Ah, vai ter gente chorando,
é porque
com
tem
certeza.
Adulto que chora com filme, você já viu isso?
Nossa, eu não
onde,
sabia.
Onde já assisti?
Eu nunca vi isso acontecer.
Que chora com filme de animação, olha só. Onde.
Partindo pra Warner, a gente viu de pertinho a Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha. Ela foi lá na Comic Con, ela estava lá junto com a Patty Jenkins, que é a diretora do filme.
Ela é alta, tá?
Ela é alta, bem alta. E a gente assistiu o trailer de Mulher Maravilha, que logo depois foi lançado na internet, né? Foi divulgado. E bem interessante, assim, ver como vai funcionar essa mecânica. Mulher Maravilha, 1984. É um filme que se passa toda na década de 80. Então, quem gosta de Stranger Things, por exemplo, vai gostar das referências, né, de 1984.
Só que esse trailer já saiu. E aí a gente viu dois exclusivos. A gente viu um trailer exclusivo de Aves de Rapina, que estreia agora em fevereiro. Vai ser o primeiro filme de super-herói do ano.
Sim.
Né, com a Arlequina e suas amigas. A Arlequina se separando do Coringa e se juntando com um grupo de mulheres para defender Gotham. É um trailer muito legal. Ele é bem mais surtado. Se deixarem o filme ser tão surtado como o trailer promete, ele talvez seja um dos filmes do ano.
É verdade.
E a gente também viu o primeiro trailer, esse não saiu na internet de jeito nenhum e deve demorar um tempo pra sair também. O primeiro trailer de Invocação do Mal 3, que é uma franquia aí que muita gente gosta. E o novo filme foi confirmado que ele vai se chamar Invocação 3, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio.
Passo. E...
um nome que chamou a atenção da gente.
Esse a gente faz questão de vir aqui trazer, falando sem spoiler.
Mas ele estreia só em setembro, então o trailer tem deve tempo. Demorar ainda um tempinho pra sair.
Aves de Rapina, é interessante falar que Esquadrão Suicida, que é o meio que o prólogo desse filme, né? Ah. Ele também teve um trailer muito interessante e o início do filme muito bom. Só que depois ele se perde. Ele se perde na direção, ele se perde na história.
Exatamente, e Rapina, por isso que eu falei que se deixarem o filme ser o que o trailer promete, ele vai ser bom.
E Aves de Rapina, gente tá com esse pé atrás. Porque o início do filme é muito legal e o clima dele é muito bacana.
A gente viu Arlequina, o início do filme também, né?
Sim, a gente viu a cena inicial. Ele é bem maluco mesmo, assim, a montagem, a forma que tem a condução das cenas, então...
Ele tem uma hiena.
É, ele tem uma hiena de estimação, né? Então, só daí já dá pra perceber o tom do filme, mas tomara que seja legal, porque o Warner tá com nova direção, tá com novos produtores, então acho que vai deixar o filme sem Zack Snyder, que...
sem Snyder Cut.
É, sem Snyder Cuts, que era quem mandava na direção da DC e da Warner, né? Que fazia os filmes de super-herói, tinha uma estética toda diferenciada, quem se lembra de Batman vs Superman, vai lembrar dessa estética do Zack Snyder, e agora não tem mais, agora são outros produtores. Exato. Outros diretores e uma outra forma de fazer filme, a gente viu isso com Shazam, por exemplo.
Sim.
Que foi bem interessante. E aí, pulando de painel, vamos falar do Maurício de Souza?
Ah, que momento, né?
Nossa, fui pego quase de surpresa ali pra entrevistá-lo. Não tava tão preparado assim, minha perna tremia, mas...
Você quer perguntar, tremeu?
Tremi a perna. Pô, não é todo dia que a gente fala com uma obra viva, né, da cultura brasileira. E o Maurício de Souza tem o estúdio MSP, que é gigantesco em produções. Então, todo ano divulga muita coisa. Ele estava, inclusive, falando no painel que já está atingindo a quarta geração de fãs. Então, ele pegou os bisavós, os avós, os pais e os filhos, né? Então, está sempre criando coisa nova e está vivo para mostrar isso tudo. E um dos destaques fica por conta de Jeremias Pelle. O selo Maurício de Souza tem um selo que chama Graphics MSP, que são releituras de clássicos personagens dos estúdios Maurício de Souza, e o Jeremias é um desses.
Outros autores, né? Deixando claro. Ele entrega o personagem para outros autores fazerem, darem nova cara, darem outras histórias para esse personagem.
Então tem a história da Mônica, tem a história do Cebolinha, vai ter história, tem a história do Chico Bento,
vai
e tem
ter
a história
Cascão.
Do Cascão e do Jeremias. O Jeremias, ele ganhou o Jabuti de Ouro com um Rafael Costa, se eu não me engano, que é o maior prêmio da literatura brasileira, né? Um quadrinho ganhar isso é muito expressivo. E vai ganhar uma série em live action, ainda sem data definida, mas Jeremias Pelle, muito elogiada essa HQ. Quem tiver a oportunidade, compre e leia, porque realmente é muito boa.
Sim.
Fala sobre racismo, sobre como a família lida com um filho sofrendo racismo na escola. É bem interessante mesmo. E vai ganhar uma série. Outro destaque fica por conta de Lições. Quem se lembra do filme de live action de Laços?
Que a gente falou esse ano.
A gente falou aqui, foi um filme elogiadíssimo, maravilhoso, dirigido pelo Daniel Rezende. E Lições é a sequência, né? Também é derivado desse selo gráfico MSP, que são Laço, Lições e Lembranças. Então, Lições é o segundo filme dos estúdios Maurício de Souza em live action. O primeiro foi muito bom e o segundo, com certeza, tem tudo para seguir a mesma linha, a mesma estética, que foi muito bem de bilheteria, um sucesso de crítica, vale muito a pena assistir. Quem ainda não viu, tá disponível em algum serviço de streaming para alugar. Lições, é um filme muito...
Laços,
na verdade.
Tá disponível, Lições vai estrear ainda.
Lições começa a gravação a partir do ano que vem, e já no que vem já estreia, então 2020 é o ano do...
É dezembro,
do
né? Estreia.
Dezembro, provavelmente, acho que dia 5 de dezembro. Alguma coisa assim, vai coincidir inclusive com a Comic Con. Então, tô pedindo pra estreia de Lições.
Talvez
na Comic Con.
Talvez seja o filme que a gente veja antes lá.
Outro destaque fica por conta de Astronauta. O personagem do Maurício de Souza, que viaja pelo espaço, vai ganhar uma série animada na HBO. Quem assina a HBO vai conseguir assistir Astronauta, que tem uma história muito legal, já tá na quinta edição, vai pra quinta edição, na verdade. É desenhado pelo Danilo Beirute, que é um desenhista brasileiro muito famoso lá fora. E ele desenha Astronauta já desde a primeira edição, foi um dos primeiros selos da Graphic MSP. E vai ganhar uma série animada na HBO, então tá em estágio bem avançado de desenvolvimento, bem legal mesmo. A gente viu uma ceninha ou outra, tá bem bacana. O Maurício de Souza produz muita coisa, né?
Muito,
né? Essa semana, ou semana que vem deve sair a nossa entrevista com ele, que foi aqui no ar na rádio.
Sim.
A gente vai transcrever ela, colocar lá no site. Quem quiser entra em audiceia.com para poder ler a entrevista. E para finalizar, a gente não poderia deixar de falar da Netflix, né? Que sempre tem coisas muito legais, muito bacanas. E o elenco de La Casa de Papel foi lá no, na Comic Con. Então
gente,
tava
viu.
Lá. Tava
eles
lá,
fazem pouco barulho. Quando eles saíram pro lado de fora, eu tava do lado de fora, o Hoffman tava dentro do painel. Quando eles saíram pro lado de fora, não dava pra escutar as pessoas no galpão inteiro.
É.
O tanto que a galera gritava era absurdo.
Tava lá Estocolmo, tava lá o Berlim, tava lá Nairobi, o Helsinki, foi também o Palermo dessa temporada nova. Então foi um elenco recheado de La Casa de Papel e anunciou a data de estreia da próxima temporada, a quarta parte, na verdade, né, que é dia 3 de abril de 2020. Então 3 de abril estreia a quarta parte ali, que a gente viu uma ceninha inicial da temporada com o professor correndo, fugindo da polícia. Bem interessante, a terceira parte foi bem legal e a quarta tem tudo para seguir. Isso depois de ter mudado um pouco os rumos e os planos do assalto ao outro banco lá, né, da terceira parte. E para finalizar, a gente viu um pouquinho de Esquadrão 6, do Michael Bay, que é um filme que estreia amanhã, né?
É, estreia amanhã.
Estreia amanhã.
2h20 de explosão, é isso.
É isso que é o filme, 2h20 de explosão.
Com Ryan Reynolds. Tem muita coisa, a gente tem pouco tempo, que a gente já tá encerrando, finalizando aqui. Só pra gente finalizar com um sorteio do par de ingressos, qual era a mesma pergunta, Felipe?
Falamos pra caramba hoje. A pergunta era a seguinte: qual é o filme de Star Wars que Rian Johnson dirigiu? E a resposta é Star Wars, Os Últimos Jedi.
Que foi o último filme.
É.
Quem levou, olha, foi nosso ouvinte Juliarde. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato com você, Juliarde, e aí você já garantindo aí um par de ingressos pra curtir no cinema Kinoplex, no shopping Praia da Costa. Meninos, os canais de vocês.
Vamos lá, audiceia.com é nosso site, no Instagram é Odisseia, no Twitter também é Odisseia, Facebook, audiceia.com. Segue lá a gente, lê os nossos textos que tem tudo lá.
Então tá já até quinta que
tá
vem.
Tá saindo texto da Comic Con.
É.
Opa, tem muita coisa pra sair por aí, né?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, até quinta.
Tchau.
5h53, rápido intervalo, voltamos já.